Nesta sessão, no expediente oriundo de diversos, foram lidos convites. Já no expediente do Poder Legislativo, foi lido o edital de retificação número 1 de 2026, que altera a data de realização da audiência pública convocada por meio do edital de convocação de audiência pública número 1 de 2026, destinada ao debate acerca da implantação do curso superior em agronomia no IFSC Campus São Carlos. A audiência passa do dia 10 ao dia 29 de junho de 2026. Ainda no expediente do Poder Legislativo, duas moções estiveram em pauta e foram aprovadas. Na ordem do dia, foram apreciadas proposições da seguinte forma. Aprovado em votação única de forma unânime o projeto de lei complementar número 6 de 2026, que dispõe sobre o reajuste dos valores do Programa de Auxílio Financeiro Estudantil e da outras providências. Aprovado em segunda votação, de forma unânime, o projeto de lei ordinária do Poder Legislativo número 4 de 2026, que dispõe sobre a concessão de aparelhos digitais para medição e controle de glicemia a crianças e adolescentes com renda de até 5 salários mínimos. Não houve manifestação no espaço das explicações pessoais. A próxima sessão da Câmara de Vereadores de São Carlos acontecerá na segunda-feira, dia 1º de junho de 2026, com início às 19 horas. Acompanhe as sessões da Câmara, que são transmitidas online via Facebook e canal do YouTube, por meio da página oficial da Câmara de Vereadores de São Carlos.
Encerra aqui mais um programa informativo da Câmara Municipal de Vereadores de São Carlos. É o Legislativo mais perto de você.
Nos postos Maxu, você encontra o melhor preço da cidade. Abasteça com combustível de procedência e parcele em até 3 vezes no cartão sem juros. Conte com atendimento especial que todos já conhecem. E aproveite uma conveniência completa com lanches, cafés e bebidas geladas. Esperamos por você. Postos em São Carlos e Palmitos. Maxu é mais combustível.
No Festival de Inverno Leve, todos os casacos femininos de lã batida de talhe, com 10% de desconto em até 10 vezes. Jaqueta masculina de R$ 199,90 por R$ 149,90 em até 10 vezes. Jaqueta feminina Mon City de R$ 229,90 por apenas R$ 149,90. Todas as jaquetas adulto e infantil com 15% de desconto em até 10 vezes. Edredons selecionados da Edros com R$ 100 de desconto e ainda parcelado em 10 vezes sem entrada.
Tropical FM. Atenção! O programa a seguir é de responsabilidade de seus idealizadores. Os conteúdos divulgados não são necessariamente a opinião da emissora.
Começa agora o programa São Carlos Informa. Aqui você fica por dentro das ações que transformam o nosso município.
Ouvintes desta emissora, nossa saudação. Em nome da Administração Municipal de São Carlos, este é o programa informativo da Prefeitura, audição da quarta-feira, 27 de maio. Hoje é celebrado o Dia do Profissional Liberal, Dia Nacional da Mata Atlântica e o Dia Mundial dos Serviços de Saúde de Emergência. A Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, em parceria com o Instituto do Meio Ambiente de Santa Catarina, o IMA, está promovendo a campanha de coleta de lâmpadas fluorescentes e de LED em São Carlos. Esses materiais não podem ser descartados no lixo comum, pois contêm substâncias prejudiciais à saúde e ao meio ambiente, como o mercúrio. O ponto de coleta está disponível na Secretaria de Agricultura, onde a população pode entregar suas lâmpadas usadas gratuitamente durante todo o ano. A Prefeitura informa que até sexta-feira, na parte da tarde, ocorre a entrega de ração no Banco de Ração, na Secretaria de Agricultura. O atendimento é realizado somente no período vespertino. A retirada deve ser feita exclusivamente pelo titular do Cadastro Único, mediante apresentação do comprovante de inscrição. Comunicado. A Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente informa que o sistema de baixa dos boletos de água está apresentando inconsistências no momento. Pedimos tranquilidade aos consumidores da rede municipal de água, pois a situação já está sendo solucionada e deverá ser regularizada até sexta-feira. Ressaltamos que não há necessidade de preocupação por parte dos usuários e todos os pagamentos serão devidamente atualizados no sistema após a normalização. Agradecemos a compreensão de todos. Está chegando o prazo final para realizar a declaração anual de faturamento. O último dia é 31 de maio. Não deixe para a última hora e evite multas ou problemas futuros. Essa é uma oportunidade importante para manter o seu negócio em dia. A Prefeitura de São Carlos, por meio da Sala do Empreendedor, está à disposição para orientar e auxiliar você nesse processo. Nosso objetivo é facilitar o acesso às informações e garantir que todos os microempreendedores estejam em conformidade com as exigências legais. A Secretaria de Educação convida a comunidade para o 18º concurso de declamação de poesias, um momento especial de cultura, talento e emoção. Será amanhã, no Centro de Idosos Tchalalá, às 8 da manhã. A Prefeitura de São Carlos convida os professores da educação infantil para participarem do encontro Tecendo a Pedagogia da Escuta, um momento de diálogo, reflexão e construção coletiva, voltado especialmente aos educadores que atuam na primeira infância, fortalecendo práticas pedagógicas que valorizam a voz, os gestos e as narrativas das crianças no cotidiano escolar. O encontro integra o processo de revisão e fortalecimento do currículo regional da AMOSC, promovendo troca de experiências e aprendizado colaborativo. Será sexta-feira, dia 29, das 7h30 às 11h30, no Auditório da Educação. Comunicado. A administração municipal informa que o trecho entre Giovanni Richter e Marino Macri, em linha São João, está interditado até segunda-feira. A interrupção ocorre devido aos trabalhos realizados pela empresa responsável pelo asfaltamento da via, que estará executando a colocação de galerias no local. Pedimos a compreensão de todos os moradores e usuários da estrada, orientando que sejam utilizados trajetos alternativos durante o período de interdição. Agradecemos a colaboração da comunidade e reforçamos que as melhorias visam proporcionar mais segurança e qualidade para todos. Ontem, a diretora de turismo, Fabiane Jäger, participou do 4º Fórum de Turismo Vale das Águas, realizado na Câmara de Vereadores de Palmitos. O evento reuniu representantes dos 27 municípios que integram a Instância de Governança Regional, IGR, fortalecendo o diálogo, a troca de experiências e o desenvolvimento conjunto do turismo regional. A IGR tem papel fundamental na organização e no fortalecimento do turismo, promovendo ações integradas entre os municípios e valorizando os potenciais de cada região. Eventos como este são essenciais para ampliar parcerias, incentivar o crescimento do setor, impulsionar o desenvolvimento econômico e cultural dos municípios participantes. Eram estas as informações de hoje. Uma boa tarde a todos, uma ótima quarta-feira e até amanhã.
Encerramos aqui o programa São Carlos Informa. Até o próximo programa.
Tropical FM.
Seletivo de Inverno Uno. São mais de 40 cursos para você descobrir o seu caminho. Aqui você encontra possibilidades, aprende na prática com a ABEX, vivencia experiências e se prepara para o seu futuro desde o início. Seletivo de Inverno Uno. Aqui o seu futuro ganha possibilidades e caminhos reais. Inscreva-se agora em uno.edu.br/seletivo.
Você já cuidou da sua visão este ano? Enxergar bem é qualidade de vida. E agora, uma novidade especial. A Joalheria Veneza agora também é ótica. Além de joias, você encontra óculos de grau com qualidade, estilo, lentes de alta qualidade, armações modernas e atendimento especializado com condições especiais que você merece. Ótica e Joalheria Veneza. Tradição, confiança e agora também cuidando do seu olhar.
Esta é a ZYW541, canal 249, operando em 97.7 MHz. Rádio Tropical FM, uma emissora da Portal Sistema FM de Comunicações, São Carlos, Santa Catarina.
Meio-dia, 7 minutos.
Tropical FM.
No ar. Jornal do Meio-Dia.
Jornal do Meio-Dia.
As principais notícias locais e regionais.
Jornal do Meio-Dia.
Jornal do Meio-Dia.
Oferecimento, rede de farmácias Desconto Fácil, descontos em 100% dos produtos em Planalto Alegre e Alternativa Modas e Presentes no centro de Planalto Alegre.
Quarta-feira, 27 de maio de 2026, e os destaques desta edição.
Senado aprova novo piso para professores da educação básica.
Operação contra fraude em licitações e sonegação cumpre mandados no Oeste.
Corpo de mulher é encontrado em terreno baldio em Chapecó.
Secretária de Planalto Alegre faz alerta sobre aumento de casos de influenza.
Planalto Alegre realizou campanha de recolhimento de lixo eletrônico.
Incêndio em container mobiliza corpo de bombeiros em Palmitos.
Caxambu do Sul prepara a festa em honra a Nossa Senhora das Dores.
Polícia Militar presta apoio ao Conselho Tutelar durante acolhimento de crianças em São Carlos.
Empresário aciona a Polícia Militar após homem consumir e sair sem pagar em São Carlos.
Polícia Civil recolhe arma e prende dois homens em Águas de Chapecó.
Além da previsão do tempo e os indicadores econômicos e agropecuários. O Jornal do Meio-Dia tem um oferecimento da farmácia Desconto Fácil de Planalto Alegre e Alternativa Modas e Presentes de Planalto Alegre.
Esse é o Jornal do Meio-Dia. A verdade que você respeita.
Tudo o que você precisa para o seu dia a dia ser mais completo está na Agropecuária Alfa. Confira.
Ducha Zagonel Fluir, 69,90 a unidade. Ducha Zagonel Ducali Preta, 439,90 a unidade. Torneira Zagonel Prima Black, 319,90 a unidade. E ducha eletrônica Zagonel Moment, 114,90 a unidade.
Agropecuária Alfa. Os melhores produtos estão aqui.
12:09.
Jornal do Meio-Dia. Indicadores econômicos e agropecuários.
Num oferecimento da farmácia Bem Mais Saúde, a farmácia da Mitali em Caxambu do Sul, os indicadores econômicos e agropecuários. A poupança para esta quarta-feira está cotada a 0,66%. O dólar em alta em R$ 5,05. No mercado agrícola, o suíno preço base para produtores integrados, R$ 6,77. Cooper Central Aurora e Pamplona, R$ 5,90. Na BRF, R$ 6,80. Na saca de 60 quilos, o feijão preto cotado a R$ 217,00. O milho em R$ 58,00. A soja cotada em R$ 114,00. O trigo, R$ 66,00. Frango de granja, R$ 5,46 o quilo e arroba do boi gordo, R$ 350. São os preços médios para a região de Chapecó e o leite padrão conforme a Conceleite, cotado em R$ 2,61 o litro.
Farmácia Bem Mais Saúde, rede super popular, conta com atendimento em horários diferenciados, incluindo fins de semanas, feriados e atendimento noturno até às 20h30. Preços baixos e descontos especiais também são marcas da farmácia da Mitali. E ainda parcela suas compras. Farmácia Bem Mais Saúde, rede super popular, é para você e sua família. Rua Almirante Barroso, em frente à Alfa, em Caxambu do Sul. Fone 998-10-6533.
O tempo em São Carlos apresenta-se com sol entre algumas nuvens, temperatura chega aos 21 graus. Daqui a pouco a previsão do tempo, agora são 12 horas 11 minutos.
O Senado aprovou ontem a medida provisória que reajusta o piso salarial dos professores da educação básica para R$5.130,63 em 2026, aumento de 5,4% sobre o valor anterior, de R$4.867,77. Um ganho real de 1,5 ponto percentual acima da inflação. O texto aprovado muda o critério de atualização do piso. Pelo novo cálculo, o reajuste anual será a soma do Índice Nacional de Preços ao Consumidor e 50% da média de crescimento real das receitas do Fundeb nos 5 anos anteriores. A fórmula anterior teria resultado em recomposição de apenas 0,37%. A nova garante 5,4%. O Fundeb é o principal mecanismo de financiamento da educação pública no Brasil. O fundo repassa recursos a estados e municípios para custear a educação básica.
E ainda de Brasília, porém com reflexos aqui para Santa Catarina, os deputados aprovaram um projeto que protege a produção agropecuária, como a tilápia. A proposta exige aval do Ministério da Agricultura antes de normas que afetem espécies usadas na produção nacional. Repórter Rita Sardi, de Brasília.
A Câmara dos Deputados aprovou o projeto que obriga o Ministério da Agricultura a dar parecer técnico prévio antes da edição de qualquer norma ambiental que afete cadeias produtivas. O texto visa proteger economicamente o setor agropecuário e aquícola, especialmente a produção de tilápia, contra restrições isoladas de órgãos ambientais. O texto segue agora para análise do Senado. A proposta foi apresentada após a inclusão da tilápia na lista de espécies exóticas invasoras pela Comissão Nacional de Biodiversidade, a CONABIO, medida que gerou reação do setor produtivo. O projeto é de autoria do deputado Pedro Lupion, presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária, e teve a relatoria do deputado catarinense Rafael Pezente, do MDB, também membro da FPA. Segundo Pezente, a medida busca dar mais segurança jurídica aos produtores rurais e evitar decisões sem diálogo com o setor.
Nós temos uma insegurança jurídica com normas redigidas por burocratas no ar-condicionado que tem tirado o sono de muitas famílias.
O parlamentar afirmou que espécies importantes para a economia como tilápia, pinos, eucalipto, manga e goiaba já foram alvo de restrições.
Já incluíram nessa lista espécies altamente relevantes para a nossa economia. Espécies como a tilápia, espécies também da nossa flora braquiária.
Vale lembrar que Santa Catarina é o quarto maior produtor de tilápia do Brasil. A tilápia representa cerca de 80% de toda a piscicultura do estado, que produz mais de 50 mil toneladas anuais da espécie. Pezente, ao defender a proposta, disse que mantém a proteção ambiental, mas garante análise conjunta entre os órgãos do governo.
E o Grupo de Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas, o GAECO, deflagrou na manhã de hoje a Operação Proxis, que apura a atuação de um grupo suspeito de criar empresas de fachada em nome de laranjas para fraudar licitações e praticar sonegação fiscal em Concórdia e Xanxerê, aqui no Oeste. Ao todo, 15 mandados de busca e apreensão, expedidos pela Vara Estadual de Organizações Criminosas, estão sendo cumpridos. As diligências ocorrem em empresas e residências nos municípios de Concórdia, Xanxerê e Florianópolis. Segundo o Ministério Público de Santa Catarina, os mandados têm objetivo de apreender documentos, dispositivos eletrônicos e outros elementos que possam reforçar as provas já reunidas durante a investigação. As apurações indicam ainda a existência de um núcleo decisório comum entre os investigados, sustentado por vínculos familiares, operacionais e documentais. Conforme o GAECO, o grupo teria compartilhado estratégias para habilitação e execução contratual em licitações públicas.
E olha, a Polícia Militar atendeu ontem ainda uma ocorrência de encontro de cadáver no bairro São Pedro, em Chapecó. O corpo de uma mulher, de 41 anos, que foi encontrado parcialmente enterrado em um terreno baldio, localizado na esquina da rua Barão do Rio Branco com a rua João Aurélio Turati. A vítima foi reconhecida posteriormente por moradores da região. A Polícia Civil já abriu investigação em relação ao caso.
E a guarnição do Corpo de Bombeiros de Palmitos foi acionada por volta das 5h30 de ontem, terça-feira, da tarde, para combater incêndio em container comercial de aproximadamente 12 metros quadrados, situada na rua Padre Anchieta, no centro do município. Ao chegar no local, a guarnição se deparou com um container totalmente fechado, fumaça saindo pelo duto de exaustão, sendo desligada a energia e abertura da porta para a localização do foco do incêndio, que foi combatido. Depois foi aberto as janelas frontais e ventilado o ambiente. Aproximadamente 20 mil litros de água foram utilizados somente no foco, preservando os demais equipamentos elétricos. O local ficou aos cuidados da empresa de segurança e do proprietário do terreno.
A seguir, aqui no Jornal do Meio Dia, gestores explicam o projeto Um Novo Dia, iniciado em São Carlos.
Jornal do Meio Dia.
A farmácia Desconto Fácil de Planalto Alegre tem desconto em 100% dos medicamentos e também nos itens de perfumaria e higiene. Basta cadastrar seu CPF e aproveite os descontos através do aplicativo ou na farmácia. Faça seu orçamento pelo WhatsApp 49 99813-8813. A farmácia fica aberta todos os dias, inclusive nos feriados. Farmácia Desconto Fácil, situada na Avenida Júlio Chiarello, centro de Planalto Alegre.
O amor de mãe merece ser celebrado com tudo que há de mais especial. Neste mês das mães, a loja Alternativa Moda e Presentes está com muitas novidades. Roupas cheias de estilo e conforto, calçados que unem elegância e praticidade, além de bolsas modernas e perfumes importados. Durante todo o mês de maio, a cada compra, você concorre a um vale-compras de R$500 para usar na loja. Aproveite e passe agora mesmo na loja Alternativa Moda e Presentes, de Planalto Alegre.
Jornal do Meio Dia.
Tempo com sol, algumas nuvens, temperatura 21 graus aqui na capital da hospitalidade. 12 horas, 18 minutos.
A entrevista de ontem recebeu os gestores do projeto Um Novo Dia, desenvolvido aqui em São Carlos, Andrés Amoner e Simone Ávila dos Santos. Eles resumiram como o projeto iniciou e qual é a previsão de atendimento na recuperação de dependentes químicos e tratamento de transtornos mentais. Andrei falou sobre a iniciativa envolvendo o deputado estadual Mário Mota e que deve atender até 200 pessoas, além dos seus familiares. O projeto também se tornou uma demanda por parte do Estado, que apoia a ideia.
Nós temos uma grande preocupação com as demandas dos pequenos municípios. O deputado Mário, quando ele assumiu o mandato, ele queria trazer um mandato não estadual, mas estadualizado, ou seja, trazendo a participação do gabinete para os pequenos municípios em especial, que são quem mais sofrem, até mesmo pela condição financeira. Muitas demandas chegavam até o gabinete solicitando para que pudesse ter uma alternativa de internação para pacientes de dependência química. E não se sabia nem aonde encaminhar. Ora, as prefeituras muitas vezes não sabem nem mesmo de qual competência é. Se é competência da Secretaria de Desenvolvimento Social ou se é uma competência da Secretaria de Saúde. Entendeu-se, então, que é uma competência da Secretaria de Saúde, pelo fato de ser uma doença, ela ter um CID, mas também ela afeta inteiramente no desenvolvimento social. Certo. Além disso, segurança pública, educação. O deputado Mário chegou e disse: Andrei, nós precisamos fazer algo para esse público. Uhum. Né? E eu preciso de sugestões. uma vez que nós temos uma ligação já junto com a igreja, que é um dos papéis mais preponderantes na recuperação, e também viajando todo esse estado de Santa Catarina, a gente conhece muitos projetos. Certo. Foi aí então que Um Novo Dia, que já existia em Joinville já há 40 anos atrás, a ideia ela já vem de Joinville, quando um pastor evangélico na época, não era pastor, ele teve uma promessa: se ele se curasse de um câncer, ele iria abrir mão da dependência química e ia passar a tratar dependentes químicos. E nós trouxemos essa ideia de Joinville, porque hoje ele já tem 83 anos, para que a gente pudesse então plantar essa semente no Oeste e dar continuidade, uma vez que ele não tem mais forças.
Zamonera ainda falou sobre os passos, o amadurecimento do projeto até a busca pelos profissionais e parceiros envolvidos, que culminou com o encontro de um local, o Banheiro de Pratas, em São Carlos.
E aí nós fomos juntando peças. A primeira peça especial foi a Janaína de Domênico, que ela é de Curitibanos. Ela é uma assistente social especialista na área. E nós conversamos no gabinete do deputado Mário justamente sobre a possibilidade de implantar. Ela já com 10 anos de experiência na área, ela fez um processo de implantação, o seu TCC, enfim, as suas especializações na área, e ela fez todo o nosso regimento interno, né? E todo o projeto científico fizemos eu e ela, e também o Dr. João Rafael, que é um psicólogo do CASE em Chapecó. Criado o projeto científico, a gente tem que passar para a realização, né? Certo. Sempre digo que os projetos são criados duas vezes: primeiro na nossa mente, no nosso imaginário, e depois fisicamente. E aí a gente foi juntar as peças necessárias. Era para ser em Guatambu, nós não conseguimos o espaço adequado, porque tínhamos uma chácara e lá era área de APP. Depois conheci a Simone, e aí sim, Simone, nós precisamos de um espaço. Aliás, nós já nos conhecíamos da política. Ela é vereadora, é assessora do deputado Mário, né? Nós encaminhamos algumas emendas para Águas de Chapecó, foi secretária de saúde e também
obrigado
enfermeira.
Por algumas causas na SC 283.
Também. Exatamente, que até então quase dando frutos. E aí nós juntamos as forças, e aí começou essa junção de forças com a Simone e família. Por que eu falo em família? Porque hoje nós temos dentro do projeto uma indústria escola, que é uma marcenaria, uma indústria. E aí eu vou falar um pouquinho por que a família, porque o seu esposo é especialista nessa área. Certo. Então ele vai nos auxiliar na implantação da marcenaria escola, o Daniel, para poder o quê? Dar mão de obra qualificada, cursos profissionalizantes de pintor, de marceneiro, enfim, de outras demandas que nós temos também. E aí, era para ser em Águas de Chapecó, o prefeito Oscar nos recebeu com todo carinho e atenção. Tivemos algumas intempéries lá pelo fato da SC. E aí chegamos em São Carlos e fizemos uma proposta aqui para um espaço que é em Pratas. E deu certo. Levamos até o prefeito municipal, que é o Delton, muito solícito. A equipe aqui, administrativa, eu preciso parabenizar, porque nós conseguimos fazer os trâmites de CNPJ, enfim, adequações necessárias em nem 24 horas. Jogo rápido, eficiente, eficaz. A vigilância sanitária aqui na pessoa do Fábio e a sua colega, pessoas excepcionais que nos atenderam, conseguiram entender a demanda e entender a realidade, porque nós vamos receber pacientes de 96 municípios do Oeste Catarinense. Esse projeto vai atender todo o grande Oeste Catarinense. Os municípios vão ter um suporte, uma referência em São Carlos na área de tratamento para dependência química. Primeiro começa com uma comunidade terapêutica médica, especialistas médicos, né, uma equipe médica. A equipe técnica será coordenada pela Simone, que é enfermeira de carreira.
A enfermeira Simone, que será a gestora técnica do espaço, destacou o processo de construção da equipe, que deverá contar com 20 profissionais. Ela explicou cada espaço que será ofertado na estrutura.
O nosso projeto, ele fica localizado em Pratas. Para ser mais precisa, vou citar nomes, no Castelo do Silvano, que todo mundo conhece, né? Então é um espaço bem amplo. Nesse espaço nós teremos a parte administrativa e os leitos de internação dos pacientes voluntários. Nós temos a parte que era um restaurante, que vai ser o refeitório, então é um espaço muito amplo, muito confortável. Nós temos a marcenaria escola, que o Andrei já citou. Então, era um espaço pequeno, já está sendo ampliado. Acreditamos que dentro de uns 20 dias, no máximo, terá um espaço bem amplo. E esse hospital, então, ele já está em planejamento, mas a gente necessita de recursos, né? Então, nós colocamos para funcionar e depois a gente fará esse hospital. Esse hospital terá em torno de 70 leitos, né, Andrei? Me corrige se eu estiver errada. É em torno de 70 leitos, são quartos individuais, então tudo isso. É, nesse hospital, o paciente permanece 30 dias, né? Passando por avaliações diárias, pode permanecer por mais 30 dias, no caso, fechando 60 dias. Depois disso, ele sai e vai para a comunidade terapêutica, permanecendo ali por até 9 meses. Tá? Então, não é uma internação comum, como a gente está acostumado a ver em outros municípios, que são 30 dias e o paciente sai dali, volta para casa e volta para o ambiente familiar e a família não foi tratada. Então, esse é o nosso diferencial, reforçando o que o Andrei falou, nós vamos tratar o grupo familiar e não somente o paciente, tá? Porque eu sempre falo, não adianta você tratar o paciente e não tratar a família. É a mesma coisa você proibir uma criança de comer um doce e você comer o doce na frente da criança, né? Então, resumindo em palavras simples, é isso, né? E hoje, como eu fui gestora há 7 anos e 2 meses, a gente sabe que hoje o maior problema é a saúde mental nos pequenos municípios. A gente não consegue leito. O paciente vem, ele vem com a ideia daquela internação voluntária, eu quero internar, eu preciso ajuda, eu preciso tratamento. Aí você vai lá no sistema, no SISREG, você cadastra o paciente e coloca ele na fila de espera. Nós temos pacientes que o próprio secretário Diogo nos comentou conosco no encontro que a gente teve com ele, que fica 60 dias aguardando na fila de espera por um leito. Então, esse paciente muitas vezes desiste da internação ou acaba acontecendo algo até trágico, podemos citar, né? E ele não consegue a internação. Então, essa é a ideia, né? É desafogar essa demanda na região oeste e, pelo que o secretário falou, a gente talvez terá que receber pacientes também, não somente do Oeste, né? Sim. Mas a gente está preparado hoje, como o Andrei falou, para receber em torno de 200 pacientes. E nós temos, a última vez que eu estive acessando, em torno de 360 pacientes na fila de espera por uma internação.
Um treinamento está previsto para os próximos dias, antes do funcionamento efetivo e inauguração do espaço. A entrevista já está disponível na íntegra no nosso canal do YouTube.
E olha, a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente de Planalto Alegre realizou ainda na segunda-feira campanha de recolhimento de lixo eletrônico em parceria com o Instituto do Meio Ambiente de Santa Catarina. A ação aconteceu junto à Prefeitura Municipal e realizou o recolhimento de resíduos eletrônicos, pilhas, baterias e lâmpadas de LED, proporcionando o descarte correto destes materiais e contribuindo para com a preservação do meio ambiente. Os materiais arrecadados serão destinados corretamente pelo IMA, garantindo o descarte ambientalmente adequado. Ainda nessa semana, na próxima sexta-feira, Planalto Alegre promove a coleta de lixo no interior do município, quando os caminhões da prefeitura farão a recolha dos materiais que já devem ficar embalados prontos para a coleta.
Ainda sobre Planalto Alegre, a secretária de Saúde, Juliana Vivian Chiarello, falou sobre a preocupação em relação ao aumento dos casos de influenza no município e faz um pedido à população.
Olá, munícipes. Juliana, secretária de Saúde. Estou aqui hoje para informar vocês que estamos com alto números de pacientes ativos com influenza A e B. Pedimos a compreensão de cada um de vocês para que procurem a unidade básica de saúde em caso de extrema urgência. Vamos nos cuidar para não se contaminar, se proteger. Quem não fez a vacina ainda, pedimos que façam a vacina, que se imunizem, que se protejam. Os casos estão aumentando a cada dia. Temos mais casos. Está ficando bem complicada a situação. Hoje, segunda-feira, estávamos com as salas de observação lotadas, bastante pessoas no soro, está dando sintomas bem fortes, pessoal, muita dor no corpo, dor de garganta, febre, vômitos, né, dores abdominais, então vamos se cuidar. Estamos com um grande número de crianças também ativos, então quanto mais pudermos nos cuidar, melhor para cada um de nós. Então pedimos neste momento a compreensão de cada um de vocês. Quem puder segurar, que não precisar ir para a unidade básica de saúde, que conseguir, né, permanecer em casa, permaneça neste momento, se cuide, porque lá estamos com um grande número de pessoas contaminadas e isso vai disseminando o vírus. Obrigada pela compreensão de cada um de vocês e estamos à disposição.
A secretária ressalta a importância do uso de máscaras para o atendimento na unidade básica de saúde, no objetivo de diminuir a circulação do vírus.
Pessoal, ressaltando também a importância do uso de máscaras, então, cada munícipe que chegar até a unidade básica de saúde, né, por favor, chegue na recepção, solicite sua máscara, quem quiser já estar indo com a máscara, melhor ainda, mas façam uso de máscaras nas dependências da UBS, tá? Nós já pedimos também para os colaboradores estar utilizando. Vamos nos cuidar, que a prevenção ainda é o melhor remédio. Obrigado a todos.
Ela conclui que nesse momento estão canceladas as consultas agendadas e para mostrar exames. Uma ação importante que visa diminuir o fluxo de pessoas na UBS.
Pessoal, passando para informar também vocês que neste momento nós estamos cancelando as consultas agendadas e as agendadas também para mostrar exames, tá? É uma ação que a gente está desenvolvendo, então, para diminuir o fluxo, para nós tentar diminuir os casos, que tá muitos, muitos casos, tá? Então, a gente tem que tentar diminuir o fluxo de pessoas aí na unidade, certo, pessoal? Desde já pedimos a compreensão de vocês.
A vacinação segue até esta semana junto ao posto de saúde.
E olha, falando de Planalto para Caxambu do Sul, agora a gente destaca a comunidade católica do Centro Caxambuense, que promove no próximo domingo a festa em honra à padroeira Nossa Senhora das Dores, da comunidade do centro. O cronograma inicia com missa às 9h30, seguido de almoço à base de espeto corrido, sobremesa, bingo e música ao vivo. Nesta manhã, a reportagem da Tropical FM conversou com o padre Cristiano Menegatti e o coordenador do conselho, Denilson Bartolomei, que abordaram sobre a programação e ações da comunidade e da paróquia São Jerônimo. Não é isso mesmo, padre? Bom dia.
Bom dia, Elvis, e também aos ouvintes da Tropical. Tá uma alegria a gente poder partilhar esse momento, anunciar e convidar o povo para participar desse momento importante da vida da nossa igreja, da comunidade Centro de Caxambu do Sul.
Legal. E o Denilson também está aqui. Vai cumprimentá-los. Bom dia.
Bom dia, Elvis. Bom dia, ouvintes da Rádio Tropical. E também, né, especialmente as nossas comunidades de Caxambu do Sul e Planalto Alegre, que fazem parte da paróquia São Jerônimo. Então, estamos aqui para comentar a respeito da festa da nossa padroeira, Nossa Senhora das Dores.
Exatamente. Dia 31, que agora é domingo, padre. Inclusive, todo mundo, uma mobilização, a gente conversava em off aqui no nosso quadro, o que envolve uma comunidade para uma festa como esta, né? Uma das grandes festas lá do município também, né?
Isso, a gente olha a festa no dia e tem que lembrar dos bastidores, né? Tudo que foi preparado, desde a parte celebrativa, de organizar a igreja, de organizar o salão, tudo limpinho, organizado, preparado, os temperos. Então, isso envolve muita gente antes e também no dia. Então, nós temos ali várias pessoas que vão se disponibilizando para trabalhar, para servir as mesas, para ajudar. Então, a gente sempre lembra que a festa, ela é importante. Mas os preparativos também fazem parte da festa. Então, já estamos festejando a Nossa Senhora. Também tem uma programação da novena que está acontecendo, começou na semana passada, então ela vai de casa em casa, cada ano a gente muda as famílias que são visitadas. Está sendo um movimento bonito e aqui também através da rádio a gente quer fortalecer essa bonita integração das pessoas para fazer acontecer esse momento.
Legal. E olha, o Denilson, que coordena a comunidade, o conselho no caso, até falando, antes de nós destacarmos a programação que vai ser no próximo domingo, Denilson, eu sei que você assumiu recentemente, né, a coordenação do conselho. E aí arrumou um time que está lá, inclusive, já engajado nesta organização. Mas falando um pouquinho do conselho em si, nós temos aí um grupo bastante efetivo na participação na organização e também nas articulações dos eventos por lá, na parceria com a comunidade.
Sim, Alves, então nós assumimos o conselho aí no mês de março, né? E a gente tem em torno de 20 membros, né, entre homens e mulheres, os casais, né, quem é casais, e também tem alguns daí que são solteiros, né? E a gente, ao assumir isso, a gente contou, né, com a colaboração de todos, né, e sempre a gente vai precisar disso, né, para a grandeza dos nossos eventos. Então, a comunidade centro é uma comunidade grande, e nós precisamos, né, durante esses 3 anos da nossa caminhada aí, né, que as pessoas estejam sempre aptas, né, a nos ajudar para que nós consiga atingir o objetivo no final desse período aí.
Muito bem. Comunidade Centro, padre, só para explicar, porque eu também aprendi, né, essa questão, que nós temos a Nossa Senhora das Dores, nós temos o São Jerônimo e nós temos as comunidades, e que envolve Caxambu e que envolve Planalto Alegre. Agora explica para nós aqui quem está nos acompanhando.
Então, a comunidade, ela faz parte da paróquia. Então, a paróquia São Jerônimo, por exemplo, nós temos 19 comunidades, e a comunidade do centro de Caxambu é mais uma delas. Então, tem essa dinâmica, né? Então, a organização de cada comunidade tem suas festas, inclusive seu padroeiro. Vamos dizer, aqui em Planalto Alegre, a padroeira é Nossa Senhora da Saúde, né? No Engenho Velho é Nossa Senhora Aparecida. E a comunidade centro de Caxambu do Sul, a padroeira é Nossa Senhora das Dores. E o São Jerônimo é o padroeiro de toda a paróquia. Então a gente se organiza em setembro para celebrar o padroeiro paroquial, e agora estamos se organizando para celebrar a padroeira da comunidade centro. Da mesma forma como a gente se organiza. Tem maior destaque, mais proximidade, às vezes gera essa confusão, porque é onde está situada a sede da paróquia. Mas ela poderia estar situada em uma das comunidades, ou em Planalto Alegre, mas a sede da paróquia é em Caxambu, e aí às vezes gera essa confusão, vamos dizer, o que que é paróquia, o que que é comunidade. Então, eu acho que é por aí para a gente compreender um pouquinho.
É, mas agora já compreendemos, agora já entendemos. E já que nós estamos falando da comunidade centro e a Nossa Senhora das Dores, o Denilson vai destacar, porque nós temos o domingo festivo, Denilson. E aí nós temos um cronograma, uma programação, nós temos inclusive fichas ainda sendo comercializadas, mas nós temos faixas e também prazos. E o Denilson vai falar para nós sobre essa programação.
Então, Elvis, então a festa ocorrerá no domingo, dia 31/5, né? E a programação, então, ela conta com 9:30 da manhã a missa, 12 horas almoço espeto corrido, onde a gente pede, né, para as pessoas que levem pratos e talheres, né, porque nós não dispomos disso. Logo após o almoço, então, aí vem as sobremesas, né, Elvis? Tem uma variedade de sobremesas que é organizada e comercializada pela equipe de catequese. Então, eles têm essa incumbência de nos ajudar aí. Aí, às 13 horas, nós temos, então, bingo, né, com a variada premiação, a contento aí de todos. E às 14 horas a gente tem a tarde dançante, então, com a animação do Alex Dias. Então, falando um pouco dos ingressos. Então, nós estamos comercializando os ingressos adultos até sábado ao meio-dia, ao valor de R$50, que é o ingresso antecipado. E no dia, então, o ingresso adulto é de R$60. E os infantis, então, que são da idade de 6 a 12 anos, então a gente vai fazer a comercialização no dia, a R$25. O cardápio, então, Elvis, nós vamos no dia ter frango, linguiça, carne de gado e acompanhamentos. E também, para as pessoas que por um motivo ou outro não puderem, né, se fazer presente no evento, então a gente vai estar vendendo espetos de carne para a pessoa retirar no horário do almoço e levar para sua casa.
O valor também segue,
né? Isso, o valor daí também é R$120, de um espeto de padrão de 2 quilos, né? De carne. Então seria mais ou menos essa programação para nós organizar esse dia da festa da nossa padroeira Nossa Senhora das Dores.
E as expectativas em números também são grandiosas, né, Denilson?
Isso, Elvis. Então a gente trabalha sempre com, histórico, né? Aí às vezes um pouco mais, um pouco menos, mas nós aí trabalhamos com a expectativa aí de em torno de 700 pessoas.
Para esse evento. Para esse evento agora, esse evento. Do próximo domingo, que tem aí toda a questão da missa, né, padre? Nós temos depois todo o processo do almoço, o bingo, a relação da sobremesa, que envolve a catequese, que é outra questão, outro braço lá que também se envolve, e ainda também a parte dançante à tarde também, com o Alex Dias aqui na questão da atração, né? Atração dançante. Mas aí tudo envolve a comunidade mesmo, né, padre?
Isso, tudo envolvendo a comunidade, mas a gente sempre conta com o pessoal da região, o pessoal tem esse carinho pela comunidade centro, né? Então, mesmo as comunidades de Caxambu, aqui de Águas, de Planalto, aqui de São Carlos, então estão tudo no convite, né? Para vir participar conosco da missa, às 9:30, e é importante, porque o que que a gente acaba fazendo? E nós corremos o risco em todas as comunidades de apenas festejar o padroeiro, a padroeira, ou seja, a preocupação é a festa. E o sentido principal é o religioso. É a gente se reunir em comunidade, celebrar, participa da missa, recebe a bênção, depois vai para o salão tranquilo, todo mundo vai ser bem acolhido, tem lugar para todo mundo, então não precisa ter essa pressa, às vezes o mundo já anda uma correria, então pelo menos no domingo a gente dizer, eu vou com a minha família, vou rezar, vou pegar a bênção, pedir a Nossa Senhora das Dores também, pelas dores que a gente vive, Nossa Senhora que lembra esse sofrimento também, que faz parte da nossa existência, mas que com Jesus, estando com Jesus, a gente enfrenta com esperança. Então, nesse sentido, convidar o povo para participar, rezar juntos. Lembramos que a missa ela começa um pouquinho antes com a procissão. Ela vai estar a imagem numa família, a última noite da novena, a imagem fica lá. No domingo manhã vai vir uma turma caminhando, rezando, e a gente acolhe a imagem na frente da igreja. Depois a gente entra e segue para celebrar.
Então, um pouquinho antes começa, né?
Isso, lá na família, quando sai, umas 9:15 ou até antes, o pessoal vem caminhando, rezando, e 9:30 a gente se encontra na frente da igreja e faz, então, o início da celebração.
Muito bem, tá aí, então, agora sim, destacado todo o desenho aí da programação. Algo mais aí no sentido da festa, Denilson? Ah, é o valor do pessoal do matiné lá, Denilson.
Isso, Elvis. Então, o matiné que começa às 14 horas, então a entrada terá um valor de R$20 por pessoa. E também gostaria de reafirmar aqui a questão do ingresso antecipado, né? Que isso nos ajuda em muito as pessoas a adquirirem até no sábado ao meio-dia, para que nós consigamos, né, organizar da melhor maneira possível, né? A questão da carne, do próprios acompanhamentos, né? A questão de cozinha e tudo, para ficar mais fácil para o dia já estar meio... bem tranquilo, né? Pra gente organizar o evento daí.
Legal, organizado daí. Antecipação, né? Pra melhor atendimento da questão. Padre, rapidinho aqui, nós tivemos, pra usar toda essa estrutura, bastante investimentos lá, inclusive. Ainda segue, na verdade, é contínuo, né? E faz parte do processo também, né?
Isso, acho que o pensamento é esse, a manutenção, ela é difícil. Fazer algo não é fácil e manter exige muito mais. Porque as coisas têm sua validade, vão estragando, tem que ir atualizando. Então, todos esses recursos da igreja, eles estão em vista em serviço das melhorias para o povo se sentir bem, para a gente celebrar melhor. Então, agora, por exemplo, já tivemos outros momentos aqui fazendo prestações de conta, mas agora temos, por exemplo, o projetinho de um espaço de oração junto à igreja. É uma espécie de uma gruta, né? Inclusive, o pessoal está lá hoje trabalhando, porque às vezes o pessoal chega na nossa igreja, infelizmente, temos que manter as portas fechadas, né? E aí sempre falta esse espaço de dizer, eu vou para Caxambu, eu queria fazer uma oração para a padroeira. Então, junto entre o salão e a igreja, vai ter esse espaço, um oratório à Nossa Senhora das Dores. Então, ali é o investimento, acessibilidade. Outro rapaz vai, nós não temos muito bem essa questão de estrutura de acessibilidade, chega um cadeirante, dificuldade de mobilidade, então tudo isso em vista e futuramente temos coisas maiores, né? Na igreja matriz, questão do piso, o coberto tem que estar sempre atento, as pinturas. Então assim, eu acho que essa dinâmica é bonita e a comunidade gosta de ver a sua igreja bem cuidada, comunidade gosta de se sentir bem, de ter uma igreja bem iluminada, de escutar bem o que o padre, os ministros falam. Então, isso exige. E a festa é para isso. Não tem outro objetivo a não ser pegar esse recurso futuramente e ir melhorando as estruturas de salão paroquial, de igreja. Acho que isso é bonito, esse olhar, acho que também agrada a Deus, dizer o bom cuidado. A palavra de Deus diz que o zelo pela tua casa é importante, né? Então acho que é isso, a gente manter e fortalecer nesse convite, esse objetivo da nossa festa comunitária.
Legal, festa que é a Nossa Senhora das Dores do domingo. Bem, Denils, faço o convite como coordenador, então, chamamento final aí para a grande festa aí do próximo domingo, para a gente finalizar o nosso bate-papo aqui. E a Trupica FM vai estar acompanhando também, falando até o evento, sobre esta programação que se estende no próximo domingo lá em Caxambu do Sul.
Então, Elvis, nós, uma vez mais, então, queremos estender o convite, né, a todas as comunidades aí, a nossa comunidade Planalto Alegre, de Caxambu do Sul, que fazem parte da paróquia, como já frisei antes, e também a comunidade em geral, né, que tiverem à disposição e à vontade, vão fazer a festa conosco, nós estaremos lá para bem atender a todos.
Legal. Obrigado, Dinhos.
Ok, muito obrigado pelo espaço aí e até mais.
Obrigado, padre. Valeu.
Obrigado, Elvis, e todos os ouvintes. Sempre uma alegria vir aqui, a gente conversa, bate papo. O Elvis faz parte da nossa comunidade, lá também, a família. E a preocupação do Elvis era sobremesa. Então, vai estar garantida. Então, esse espírito, dizer, participe, venham conosco, celebrar, se encontrar todo mundo. Eu tenho certeza que voltam para casa muito mais fortalecidos na fé e animados. E que Deus, na intercessão de Nossa Senhora das Dores, nos abençoe, nos proteja. E esse espaço de comunicação aqui também seja sempre abençoado.
Lembrando também que as fichas antecipadas até sábado são comercializadas ao valor de R$50. Crianças de 6 a 12 anos, como mencionado, o valor é R$25. E a seguir, a empresária São Carlense aborda impactos do dia livre de impostos e família lança vaquinha para custear cirurgia emergencial de professor São Carlense, depois do intervalo.
Jornal do Meio-Dia.
Oferta super útil para terça e quarta-feira. Farinha Special Standard ou açúcar Globo 5 quilos, 11,99 o pacote. Nescafé vidro 200 gramas, 23,99. Salame FR Prando, 25,99 o quilo. Bisteca lombo suíno, 16,99 o quilo. Também lembrando que toda quinta e sexta-feira tem feirão do Hortifruti Super Útil, o gigante da economia, no bairro Cristo Rei. Aqui é sempre mais barato.
Super útil ao gigante da economia.
Opa. Nem tudo na vida começa organizado, mas quando a gente coopera, as coisas se encaixam. Decidir junto, fazer o dinheiro circular, crescer em coletivo. É assim que o cooperativismo acontece. Cressol, onde a vida coopera e tudo começa por você.
Jornal do Meio-Dia.
Tempo parcialmente encoberto em São Carlos, temperatura 22 graus, 12 horas 47 minutos.
A entrevista desta manhã recebeu a empresária Karen Marocco, gerente da farmácia São Rafael de São Carlos. Na pauta, a campanha nacional Dia Livre de Impostos, que ocorre amanhã, quinta-feira, e será praticado em alguns estabelecimentos comerciais. Ela falou sobre a importância do movimento, que mostra ao consumidor os impactos da tributação embutido no preço final.
Isso, na verdade, é uma campanha a nível nacional, e aí o Estado também, né, a Federação, a FCDL, abraça esse dia, então. É o mesmo dia para todos.
Todo mundo, né?
O ano passado a gente já fez parte desse dia. A nossa rede faz parte desde o início.
Certo.
E então, esse ano, novamente, a gente aderiu essa data. É realmente para o consumidor sentir o impacto de quanto que a gente fala tanto em imposto, né? E às vezes, então, para ele sentir mesmo no dia a dia o quanto que isso impacta. Então, é um dia especial que a gente recebe uma listagem de vários produtos em vários segmentos, onde o nosso consumidor consegue comprar sem o imposto, para ele ter uma ideia de quanto que impacta mesmo. E isso é só o valor do produto retirado mesmo, ou imposto, para o consumidor sentir e aproveitar também esse dia, que é um grande dia. Na verdade, a gente fez o ano passado o primeiro, e a gente estava um pouco insegura, assim, de estar participando, porque é a empresa que banca esse desconto, né?
Certo.
Mas foi muito bom, o pessoal aderiu. Foi um dia ótimo, tanto para nós quanto para os clientes.
Durante a entrevista, Karen destacou que em seu estabelecimento vários itens estarão com preço sem o imposto. A lista poderá ser conferida através das redes sociais da farmácia, que terá atendimento especial amanhã. Além da farmácia São Rafael em São Carlos, estabelecimentos como o Compre Tudo Supermercados e Rede Leve também integram esse movimento. A entrevista já está disponível na íntegra no nosso canal do YouTube.
E olha, nas ocorrências policiais, a guarnição da Polícia Militar foi acionada por volta das 19 horas e 10 minutos de ontem para prestar apoio ao Conselho Tutelar no bairro Cristo Rei. No local, os conselheiros tutelares solicitavam apoio policial para acolhimento de 3 crianças que estavam com a família. Durante a ação, um quarto menino, que já se encontrava sob responsabilidade do conselho, também foi removido. Houve resistência inicial por parte do tio das crianças, um homem de 38 anos, e também da avó. Após diálogo, ambos aceitaram a medida. A mãe das crianças não estava presente no momento da ação e, segundo relatos da avó, esta estaria fazendo uso de drogas com o homem no interior da cidade. Com o apoio da Polícia Militar, as 4 crianças foram retiradas do local e encaminhadas para as medidas de proteção determinadas pelo Conselho Tutelar.
Já por volta das 9 horas da noite de ontem, um caso de negativa de pagamento por refeição foi registrado na rua Olavo Bilac, em São Carlos. Na ocasião, a guarnição da Polícia Militar foi acionada até a lanchonete Esquina do Lanche. O proprietário relatou que um cliente pediu um lanche e uma cerveja, totalizando R$ 76,00. Após consumir os produtos, ele saiu do estabelecimento sem pagar. O dono do comércio informou que não conhece o autor e disponibilizou imagens de câmeras de segurança para auxiliar na identificação do responsável. A guarnição orientou a vítima e lavrou um boletim de ocorrência por outras fraudes, que será encaminhado à Polícia Civil para investigação.
A Polícia Civil da comarca de São Carlos, envolvendo as delegacias de São Carlos, Cunhataí e Águas de Chapecó, com o apoio da Operação Protetores, cumpriu mandado de busca e prisão em desfavor de 2 homens na manhã de hoje, quarta-feira, em Águas de Chapecó. Foram presos 2 masculinos, MFDOJ, de 31 anos, e LDO, de 36 anos, ambos investigados por crime de estupro. Segundo a Polícia Civil, em uma das casas, uma arma foi apreendida. As investigações prosseguem. 12h52.
E o músico e professor de música são carlense, conhecido como Madruga, enfrenta um grave problema de saúde. A família do professor está promovendo uma vaquinha para custear as despesas médicas e hospitalares. Ele passará por uma cirurgia cerebral de emergência hoje, quarta-feira. De acordo com informações divulgadas pela família, o professor investigava desde dezembro uma alteração cerebral, ainda sem diagnóstico conclusivo. No entanto, no início desse mês, o quadro clínico apresentou um agravamento. No dia 1º de maio, após uma piora no estado de saúde, novos exames apontaram um crescimento acelerado da lesão cerebral. Os exames também identificaram uma extensa área de inflamação ao redor da lesão, aumentando a gravidade do caso. Para auxiliar nos custos do tratamento, familiares e amigos criaram uma vaquinha online e iniciaram uma mobilização nas redes sociais. A campanha busca arrecadar recursos para despesas relacionadas ao procedimento cirúrgico, internação e recuperação. A família pede o apoio da população por meio de doações e compartilhamentos da campanha. Qualquer contribuição pode auxiliar no tratamento e na recuperação do professor. Você pode ajudar na vaquinha através de um link disponibilizado no Instagram da banda Estilos ou também através do Pix 767-086-83920.
12h53.
Na Tropical FM, previsão do tempo. Oferecimento da Farmácia São Rafael de São Carlos e Clínica Douglas Chiesa Odontologia.
Informações do tempo com o meteorologista Peter Scheuer. Peter, boa tarde.
Boa tarde. A presença de uma alta pressão atmosférica proporciona uma condição de tempo firme. O sol se faz presente na maior parte das cidades, com temperaturas mais confortáveis, com máximas previstas em torno aí dos seus 21 graus. Os ventos sopram com intensidade fraca de sul a sudeste e a maior parte do período é relativamente aproveitável, propícia para as atividades tanto no campo quanto no ar livre, seja para quem vai plantar, semear, colher e pulverizar. Amanhã, quinta-feira, amanhece com mínimas em torno aí dos seus 8, 9 graus e ao longo do dia o sol ele predomina. O máximo que pode ter é a formação de neblina, nevoeiros em um outro bairro aí da cidade. A temperatura máxima prevista deve chegar próxima aí da casa dos seus 22 graus e o tempo é bom. O sol acaba marcando presença praticamente o tempo todo. Na sequência desse decorrer aí de sexta-feira, segue com sol e aumento gradativo das nuvens. Durante o período da tarde e turno da noite, tem previsão de chuvas passageiras, por conta da influência de um sistema de baixa pressão. Quanto mais em direção ao final da tarde e turno da noite da sexta-feira, maior a probabilidade de chuva. Sábado ainda tem chance de chuva entre a madrugada e amanhã, melhorando gradativamente ao longo do dia. E no domingo, o tempo é bom, o sol predomina. Peter Scheuer, meteorologista, com a previsão do tempo.
Próxima edição da Previsão do Tempo vai ao ar às 17h40. Nesse momento, sol entre nuvens e a temperatura em 22 graus.
Dia 28 de maio é o dia livre de impostos nas farmácias São Rafael. Um dia com produtos livres de impostos para você aproveitar e sentir na prática o impacto da carga tributária no seu dia a dia. Mas é só dia 28 de maio, dia livre de impostos. É nas farmácias São Rafael.
Medo de dentista. Aqui isso ficou no passado. Na Clínica Douglas Chiesa de Odontologia, você encontra conforto, tecnologia e sedação consciente com óxido nitroso para tratamento.